pleasant. A paz do Senhor esteja sempre com cada um de vocês. Bom dia, povo santo. Graça e a sua bênção. Feliz Páscoa a todos. Que nessa oitava de Páscoa a gente perceba, sinta, ofereça a grandeza de Deus. E sempre caminha em nosso favor. Eu vou usar esse termo, essa coisa boa de um Deus que se preocupa em se revelar a seus filhos por amor, nos faz, depois de encontrados, cantar um hino como esse, exaltando sua grandeza, exaltando sua graça e fazendo-nos lembrar sempre que aonde iremos sem ela? O que faremos sem ela? Hoje, o Salmo 8 vem nos falar desta grandeza de Deus. O Salmo 8 vem nos dizer, no responsório: ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Não sei se isso buga você, né? Mas buga um filósofo. Deus de todo o universo. Deus de todo o universo. Alguém aqui consegue mensurar isso? Nós não conhecemos o universo. Pouco conceito que temos através de livros ou de poucas imagens que chegam até nós. Porque as pessoas que se debruçam a estudar sobre o universo, nem eles descobriram ainda. Tem lugar que não chegamos ainda e sabemos que existe. Essa afirmação, ela é muito macro. Ela mexe com o nosso entendimento. E a igreja deixa meio que no silêncio esse assunto, né? Só acredita que Ele é Deus do universo, Ele criou todas as coisas. Sim, nós cremos. Mas quem é a Terra diante desse cosmos? Que aí vem outras perguntas, né? Será que existe vida em outros planetas? Será que Jesus veio à Terra e também veio em outros lugares? Perguntas que não são respondíveis. Mas o Deus, Deus Pai, é o Senhor de todo o universo. Se você estiver tentando pensar junto comigo, está vindo um vácuo na sua cabeça. Se você tiver um cuidado, uma atenção, assistir qualquer um desses filminhos aí sobre o universo que tem no YouTube. A Terra é um pequeno planeta dentro da Via Láctea, que é imensa, que é uma pequena em relação às outras grandes, que está dentro de outras, que está dentro de outras, que está dentro de outras. O Sol é o menor de todos os astros dentro desse universo todinho. Então, nós dizemos que Ele é Senhor daquilo que não conhecemos. Aqueles que nem chegamos a entender. Como não o entendemos? Eu acho que os judeus tinham muito essa preocupação de que a gente não entendesse Deus, como eu não entendo o universo. Mas o entendesse pelos seus atos de amor por nós. O percebêssemos pelo que Ele fez por nós. E só por isso Ele é grande. Ele é grande porque Ele determina a nossa existência. Viver e morrer. Ele é grande porque Ele muda as coisas. Ele é grande porque é inatingível, inalcançável, não tem começo, não tem fim. É alfa, é ômega, é o princípio de todas as coisas e o fim delas. Todos os conceitos de Deus, se tentar ser fechados, está destruído. É um ídolo. Por isso que a pergunta de Filipe não tem fecundidade. Jesus até diz: Filipe, você já anda comigo tanto tempo e me faz essa pergunta. Mostra-me o Pai, Filipe. Ninguém vê o Pai senão eu. Ninguém vê o Pai. Ele espírito. Ele é espiritual. Né? Por favor, quando a gente usa essa expressão na Bíblia, espírito, não está falando de espíritos humanos. Inclusive tem a distinção em hebraico. É espiritual, é de espírito, não tem matéria física. Por isso Deus se encarnou e teve matéria. Deus encarnado teve matéria. Quem me vê, meu Pai, Felipe. Porque eu e o Pai somos um. Eu sou uma parte toda, olha como é difícil dizer, de carne, que é Deus. O que me vê, meu Pai? O Espírito, ninguém vê. O Espírito Santo, ninguém vê. Então, na arte, eles tentam botar alguma coisa assim, um velhinho, o pombinho do Espírito Santo, que ele vê como se fosse uma nuvem que parecia com o Espírito Santo, uma pomba, né? Então ficou essa ideia, mas não é. Qual é a figura da Trindade? Três figuras de Jesus. Essa é a figura verdadeira da Trindade. Quem me vê, vê o Pai. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande o vosso nome em todo o universo. Aqui vem também deles entenderem o universo como o mundo onde eles viviam. O mundo onde eles viviam. O mundo onde eles viviam era o universo deles. É por isso que algumas pessoas querem ler a Bíblia ao pé da letra. Quer dizer que é mentira. O mundo não se acabou em água. O mundo deles se acabou em água. O mundo deles acabou em água. E está lá. Os pesquisadores acharam o nível de água que subiu naquela região. Então, houve uma enchente catastrófica naquela época de Noé. Houve. Era improvável, mas houve. Ele esperou 40 anos. Né? Mas ali para o universo. E qual o maior universo aqui cultural desse povo para dizer o Senhor grande, o vosso nome em todo o universo? Porque de 122 povos, eles eram o único monoteísta. E por serem os únicos monoteístas, eles estavam, não é? Estavam dizendo, não, nosso Deus é um só, é único, é grande, é poderoso. Todo o universo, tudo que vocês conhecem não é verdade, o verdadeiro é o nosso Deus. E por isso Israel sofre muito, né? Porque os outros povos eram extremamente infantis nas suas criações culturais, adoravam natureza, adoravam... Como nossos índios também tinham esse costume, tem ainda, né, existe índio vivo, né, natureza, formas, ou animais, gente com cabeça de animal, como os deuses egípcios. Aí vem Israel, ele é espiritual, eu não posso nem dizer o nome dele, mas ele é grande. E o contexto, né, o que aconteceu com o Êxodo, fortalece isso muito. Porque fora da narração bíblica, nós temos textos egípcios, né? Escritos em um das tumbas do faraó, que os aberus eram povo escravo. E eles passaram muitos anos escravos. E eles foram libertos pelo faraó. Então, houve essa libertação. E aí, mais do que nunca, surgiu e cresceu, né, no meio judeu, essa noção do universo, Deus ser um Deus universal, grande, que vence a maior potência humana. Então, se ele vence isso, ele é vencedor, ele é soberano. Mas isso passou, irmãos, e veio Jesus. Aí Jesus traz um outro aspecto de vitória. Outro aspecto de vitória. A vitória de Jesus já não era mais uma. A vitória de Jesus não era libertar ninguém do Egito. A vitória de Jesus não era devolver ao povo judeu o poder financeiro das coisas. A vitória de Jesus era vencer uma guerra imensa do homem consigo mesmo. E transpor, e romper em fé. E em fé, a acreditar que o que parecia uma derrota, uma perda, se tornaria a ressurreição, glorioso, majestoso, vencedor. Mas agora um rei vencedor não é um rei que deu dinheiro a ninguém, mas é um rei que foi vitorioso pela morte de cruz. E deu-nos a vitória, fez uma ponte, mediou a nossa passagem dessa terra, deste universo, para a eternidade. Isso é Páscoa. E nós não podemos esquecer disso. Como é tudo muito empírico, tudo muito antimaterial. É, Cristo estou. É, mas isso precisa estar muito formado, porque eu não gasto a minha vida, eu não me gasto, a não ser alguma coisa que seja muito verdadeira dentro de mim. Senão eu me perco. Eu fico superficial, eu não caminho. Eu diluo a expectativa. Que eu pergunto a você, você sente Deus? Você já sentiu Deus? Por isso você crer. Quer dizer que se parar de sentir, você vai deixar de crer? A maior prova de fidelidade, de vez em quando, Deus faz isso com a gente, tira-nos o brilho, afasta-nos da graça, deixa no deserto, deixa no seco. Eu não sei onde estás, mas eu sei que estás. Eu não estou sentindo a tua presença, mas eu sei que você é. Eu dou até um pequeno testemunho, eu tive dentro da vida religiosa um período pesado. E o meu diretor espiritual na época disse assim, eu lhe ponho como penitência e está meia hora todos os dias na capela em adoração. Eu disse, mas padre, não estou sentindo nada. Mas esteja lá até o dia dele voltar. E era a meia hora mais difícil da minha vida. Que era uma hora de um vazio imenso. A hora, meia hora não passava. Passava duas horas e não passava meia hora. A capela tinha uma parede de pedras, né, no fundo assim, tinha 46 pedras assim, e 52 dessas. Eu contei todas as pedras. A capela tinha 102 arranhões, rachaduras no piso. Eu contei, porque eu não tinha o que fazer, eu não sentia nada. Mas obediente ali eu fiquei. E eu aprendi a lição. Deus não é meu Deus quando eu sinto. Deus precisa ser meu Deus. E não duvidar dele, porque ele é grande, ele é o Senhor. Até mesmo para me tirar de coisas. Ou me colocar nelas. Às vezes parece rascada. Mas para te fazer fiel. Porque, por exemplo, agora eu falo aqui para os meninos que estão aqui ao meu redor. Será que vocês serão fiéis ao Senhor se estiverem todos juntos aqui? É por isso que se entra numa vida, num mosteiro, para aprender a viver com Deus. Porque senão, quando você sair para o mundo, você está preparado, o mundo vai engolir. Ou seja, você tem que viver de sensações e de lugares. Quer dizer que você dentro da igreja, você é um. No seu trabalho, na sua casa, no meio da rua, você é outro. Ou você acha que Deus não está onde você está? A igreja, o templo material, é um lugar para reunião. Você anda com Deus em todo lugar. E é isso que me choca muitas vezes, ver pessoas que professam fé, né? Na comunidade é uma coisa. O que postam e o que fazem, que nem postam, né? Do lado de fora é outra. Que vida ambígua é essa? Como é que você consegue? Com que carga de pau você tem de manter pecados mortais graves e fazer cara de paisagem para a fila da comunhão? Realmente esse Deus está empírico demais em você. Ele não tem sentido, ele não é um grande. Senhor, nosso Deus é grande, o vosso nome por todo o universo. Aí o Salmo pergunta: Senhor, quem é o homem para dele assim vos lembrar e tratar de um tanto carinho? Homem? Somos traidores que vivemos de vida ambígua, porque não conseguimos aprofundar esta grandeza, nem nos ligarmos fielmente a essa grandeza. Ninguém está vendo. Ele está. Ah, eu não estou na comunidade hoje. Tu sabe, gente, eu fiquei sabendo, viu? Olha a fofoca santa. Que lá naquela comunidade da China que eu sou diretor espiritual, às vezes, disse que tem gente que, a não ser quando vai para academia, para não se enforcar, ou para feira, supermercado, não ficar enganchado no carrinho, mas quando vai para determinadas festas, ou quer botar aqueles vestidos que tem mais peito para fora do que vestido, esconde o sinal, tira o sinal. Aí eu pergunto a você, por que você recebeu, se você tem vergonha dele? Se você acha feio, porque ele não combina com o seu vestido, né? Não está na palheta das cores. Quem nasce da carne é da carne. Você reconhece um Deus que lhe trata com todo carinho, mas tem vergonha? Eu sou um stalkeador nato. O que eu vejo do Instagram que não tem identificação, que é da adoração. E tem hora que eu agradeço, porque o que eu vejo de postagem, eu fico com vergonha alheia. E eu olho para o meu Senhor e digo: o Senhor é muito bom. O Senhor é muito paciente. Porque se fosse eu, pensem nisso. Mas quando chega na comunidade, favores de Deus quer todos. Mas Deus deixou tão claro no Salmo 50: a minha alegria é uma alma penitente, é um espírito contrito, não duas caras. Sua máscara cai. Um dia cai. O último refrão ele diz assim: pouco abaixo de Deus o fizeste, coroando de glória e esplendor. Vós nos deste poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe puseste. As ovelhas, os bois, os rebanhos, os gados, as feras da mata, os passarinhos, peixes, mares, todo ser que se move nas águas, tudo foi submetido a nós. Como ele tem carinho por nós. Como ele tem cuidado por nós. Como ele é bom. Bom. E nós? Não é uma pergunta interessante? E nós? Como correspondemos a esta grandeza? Ou como a percebemos? é mais difícil ainda. Por vezes não o percebemos. Por vezes deles nos escondemos. E sua ressurreição fica. É o Deus dará. Páscoa, irmão. Eu pergunto, é Páscoa? É verdade isso em você? Sentindo ou não sentindo? É porque eu não sinto nada, não vejo nada. Feliz aqueles que não veem, não escutam, mas são fiéis. A cada um ele dá um dom. Segundo sua presciência, ou seja, segundo o que ele acha. Porque ele é Deus. Ele é Deus. E ele faz como ele quiser. Não adianta, se Deus te quis orelha, não queira ser boca. Esteja no lugar onde ele lhe plantou. E por favor, queridos, ande no que te é apresentado. Não sei se está me fazendo entender. Parece que às vezes queremos guardar. Ou energia para um lugar. O caminho de hoje é o caminho que Deus quer. Ah, não. Se eu tivesse na João Pessoa, era outra coisa. Ah, se eu tivesse... Se eu estivesse em Roma, não. É aqui. É agora. Ah, não, lá é que é bom. Isso é utopia, gente. Isso é vida alienada. É querendo fugir da realidade. É aqui o lugar de caminhar, enfrentar. Porque se Deus te moveu, palavra de ontem, né? Se ele é soberano, se ele te moveu para ir. Ele tem um propósito. Quanto tempo eu levei para entender que foi? Que uma pessoa, São Paulo, pum. A hora chegará. Mas para isso você tem que caminhar. Caminhar. Fazer perninhas, sequências. Né? Como diz no Salmo 118. Ah, Senhor. A tua palavra é luz para o meu caminho de caminheiro. É lâmpada para os meus pés, não é farol para que eu veja o que vai acontecer no futuro. A gente se perde muito com desejos de futuro. Sem viver no presente. Ah, porque eu quero ser padre. Então seja hoje o seu presente. Você será um bom padre. Ah, eu quero ser médico. Você não nasce médico. Não existe uma varinha de condão que lhe transforma em médico. Ou você estuda para ser um bom médico, ou será um médico medíocre. Você estuda e se forma, porque uma formação de um sacerdote não é só estudo intelectual. Tem todo um aprendizado, toda uma dinâmica de vida que te coloca onde você precisa estar. Caminhe. Senhor de todo o universo. Ele precisa de você aí onde você está. Ele quer que você morra ali. Ele é carinhoso. Ele é bondoso. E se ele parou de falar com você, não force a fala. Não faça sua ansiedade produzir palavra de Deus que não é palavra de Deus. Quando ele quer falar, ele faz claro, não é, Sérgio? Do nada. Pega o cabo de experimento. Pega ali. Não force. A escuta merece tempo. Discernir uma coisa mediante uma santa vida de oração disciplinada. Boas vidas ao jejum e à esmola e à espera. E à espera. Nem tudo se apresenta exatamente, Raquel diz. Chamar. Ouve o quê? Primeiro, o Senhor é, Ele é o teu Senhor e é o teu Deus. Ele é o teu único Deus. Os judeus repetem isso, repetem, 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 para ver se não esquece. E eu te digo nessa manhã, não esqueça, Ele é o teu Deus, o teu único Deus. Ele trabalha em teu favor, Ele não é teu empregado. Ele faz como Ele quer. Crê somente. Crê somente. Shema Israel. Adonai Elohe, Adonai Isha. Merece terminar assim hoje. Na Páscoa do Senhor. Na língua de Jesus. Em adoração, ouve a voz do Senhor. Não se percam pelo caminho. Não crie seu próprio caminho. Abra os ouvidos e coração. O Senhor de todo o universo te escolheu. Te consagrou. Quis te colocar perto. Céu. Shalom.